Alô, caros ouvintes que estão me ouvindo agora neste momento, e que talvez caia de paraquedas neste podcast. Você está no canal de curiosidades bíblicas e de narrações de capítulos bíblicos também, e outras coisas mais, como pequenas gravações sobre reflexão da palavra de Deus, do que elas muitas vezes nos mostra, né? E nos faz pensar e refletir, né, como seres humanos. Quero abordar um tema, né, que acho interessante falar hoje. É sobre uma visão de Deus, né, que, se formos pararmos para pensar, ele tem, né, sobre nós. Que visão é essa? Visão de bondade. Acredito que Deus tem uma visão de bondade para com nós, seres humanos, né? Porque a partir do momento que pegamos... Porque a partir do momento em que nós pegamos a Bíblia, começamos a ler a respeito sobre a bondade de Deus sobre nossas vidas, vemos que ele foi misericordioso. E por muitas vezes, por uma das bondades que Deus teve por nossas vidas, que podemos refletir aqui, é sobre o pecado de Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles pecando, acabaram destruindo a perfeição do qual Deus tinha criado, da comunhão perfeita que Deus tinha feito, né? Deus tinha elaborado, criado na terra, né? E porque essa destruição, né, da perfeição atinge todos os sentidos, né, da criação de Deus na terra. Como tudo perfeito, né? Como os animais, como também nós, né, no sentido moral. Porque a partir do momento em que o pecado ele é entrado, né, acabamos fazendo coisas que não agrada a Deus. Aí acabamos muitas vezes não refletindo por que não agrada a Deus muitas vezes algumas coisas que não estavam no plano dele, né, para nossas vidas. A partir do momento em que refletimos sobre isso, né, nós temos que olhar pelo lado da perfeição, né? Porque se continuássemos perfeitos, a gente não cometeria coisas ruins como adultério, como traição, como mentira, homicídio, né? Como assassinato, né? Os seres humanos não cometeria isso, porque a paz, né, de Deus estaria nas nossas vidas se continuássemos perfeitos, como era no jardim de Adão e Eva. Eu vou acabar saindo um pouco sobre a visão da bondade de Deus para tocar em um assunto interessante. É que eu acredito que seja. A partir do momento em que nós pensamos na perfeição, né, no que é perfeito, né, no que Deus tinha feito para nossas vidas, às vezes a gente não acabamos parando para pensar de que se nós fôssemos perfeitos, nós não pensaríamos, né, em maldade. Não pensando em maldade, viveríamos a plena paz perfeita de Deus em nossas vidas. Não teríamos condições de pensar no que é errado, né? Porque não teríamos brecha para pensar no que é errado, porque seríamos perfeitos. E se uma coisa é perfeita, não tem como estar errado. Porque porque sempre está perfeito. Porque a partir do momento que se torna perfeito, o que é errado não contamina, né? Porque não tem caminho, não tem lugar pelo que é errado, pelo erro, né? Quando o ser é perfeito, não tem lugar para o erro, né? E nisso era Adão e Eva, né? Na vida deles não tinha lugar para o erro, para o pecado, né? Mas eles cometendo pecado, Deus ele já bola um plano para salvar a criação de Deus, para salvar a sua criação, para salvar o homem, para salvar o, como podemos dizer, tipo um semideus, né? Não seria algo certo falar tipo um semideus, né? O termo correto, mas para salvar o condutor da criação, né? Porque a partir do momento que Deus cria Adão e Eva, Deus cria, né, os dois para conduzir a criação da qual Deus tinha feito na Terra, né? Para conduzir de maneira perfeita, porque eles eram perfeitos. Assim, ele conduziria as coisas corretamente. Outro exemplo de perfeição, né, que existe na Bíblia, né, são os anjos. Se nós formos para pensar, os anjos são perfeitos, né? Por eles serem perfeitos, a gente vê que eles não cometem o que é errado, né? Porque são perfeitos, né? E nisso, né? Voltando novamente, aí Deus ele queria salvar o povo, né? Nós já sabemos. E eu quero abrir aspas aqui, né? Que, entre aspas, falar uma coisa aqui. A questão é o seguinte. Nessa pequena palavra, né? Nessa pequena reflexão do que estou dizendo. Acredito que todos sabem, né? Que Adão e Eva pecou. E que conheceu o pecado, né? Deus enviou seu filho, Jesus Cristo. Que é a segunda pessoa da Trindade, né? Que é o Deus Filho, que Deus enviou para aqui na Terra, para que viesse ao seu povo, né? Para que viesse salvar a sua criação e restaurar o que era perfeito, né? E com isso, né? A gente já sabe. A questão agora, fechando aspas, né? Eu quero conduzir a refletirmos, né? Sobre a bondade de Deus, sobre a vida de Adão e Eva. Né? Deus ele teve uma bondade extrema, né, sobre a vida de Adão e Eva. E de toda a descendência deles dois, né, do primeiro casal. Salvando, Jesus vem para a terra, morre, e nós somos salvos. E a bondade de Deus começa a reinar, né? Sobre a vida de nós, né? Sobre nossas vidas. Muito antes de Jesus Cristo morrer na cruz, a bondade extremamente, grandiosamente de Deus já reinava na Terra. Quando Deus Filho estava na Terra, que é Jesus Cristo, né? No corpo humano, pois aonde lhe passava, né? O mal, os demônios, né? Eles iam embora. Toda doença que é causa do pecado também se ia embora. Aonde Jesus ia, aonde tinha enfermo, aonde tinha endemoniado, Jesus expulsava, né? E aonde ele começava a chegar, a paz reinava. E nisso nós podemos ver, né? Que isso sendo relatado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que foi escrito por Mateus, nós podemos perceber uma bondade extrema de Deus, né? A bondade de sempre buscar o melhor para sua criação. Sempre buscar o que é de bom e o que é saudável, né? Pois a partir do momento em que enxergamos que o que é saudável é uma coisa que antes do pecado era perfeito em nós, né? Nós tínhamos, né? A partir do momento que nós vemos isso, nós vimos que isso é bom, que nós teríamos que ter mais disso, né? Do que é bom. O que é bom, na verdade? Como podemos definir o que é bom? Nós podemos definir como um estilo de vida. Porque o cristianismo, que significa seguir a Cristo, né? Que significa as pessoas que seguem a Cristo, a partir do momento em que vemos, né, que a Bíblia ela relata como um estilo de vida, né, nós vemos que esse estilo de vida ele é bom. E por ele ser bom, às vezes o pecado que habita nosso corpo corrompido, ele não aguenta, né? Não aguenta. Porque o pecado, como ele já está em nós, né? Ele tem que ser dominado. E a partir do momento em que buscamos a perfeição, e a perfeição ela vem com a oração e leitura da Bíblia, nós começamos a ver que nós temos um combate, né? Contra o espírito, né? E a carne, né? Porque o espírito, porque existe o corpo, porque existe a alma, o espírito e o corpo. A alma é uma coisa, o espírito é outro. Mas elas duas vivem junto. O espírito, né? Existe uma batalha enquanto você está buscando o que é bom, né? Para sua vida, o que Deus tem para sua vida, o que é bom é viver um estilo de vida perfeitamente, né? Isso que é o bom para Deus, para nossas vidas. A partir do momento que buscamos isso, nós vemos que isso é difícil. Isso é uma batalha diária. Quando nós nos referimos que isso é uma batalha diária, vemos que essa batalha ela é uma luta diária, né? Praticamente. Na verdade, ela é uma luta diária que ela habita nos mínimos detalhes, né, da nossa vida. E a partir do momento que ela habita no mínimos detalhes, nós vimos que ela é difícil de se combater. Pois um dos princípios do que é bom para nossa vida, como estilo de vida da qual a Bíblia nos ensina a viver, uma delas é viver não falando a mentira. É viver sempre procurando o bem para o seu próximo. Né? É viver sempre buscando a Deus. É viver sempre de forma honesta. Né? E isso é um estilo de vida da qual a Bíblia nos mostra a viver. Né? Mas que é difícil, mas que é bom. E outra coisa que destrói a nossa vida, né? Que é ruim para a nossa vida, que não é um estilo de vida que Deus quer para a nossa vida, é muitas vezes a gente utilizar coisas em nosso corpo, ou beber algo, ou comer algo que prejudica o nosso corpo. E a partir desse momento, Deus condena. Porque o que começa a ser ruim para o nosso corpo, começa a ser um pecado. Se nós começarmos a parar para refletir que o estilo de vida do qual Deus quer para nós é bom, nós vamos ver que é difícil viver assim. Porque uma coisa interessante, né, que eu acabei vendo, ouvindo, refletindo agora, né, é que a partir do momento em que nós começamos a viver a vida, a beber algo, a comer algo, a colocar algo no nosso corpo que não é bom, a partir do momento que nós começamos a ver isso, a gente vê que isso prejudica o nosso corpo. E a partir do momento que prejudica o nosso corpo, isso instantaneamente está desagradando a Deus. Né? Isso está desagradando a Deus. E por desagradar a Deus, nós vimos que isso é difícil de se controlar. Por mais que nós, muitas vezes, nós somos salvos. Independente de quem está me ouvindo, se é salvo ou não, você tem a plena consciência de que o que não é bom, cara, capa o seu corpo, destrói o seu corpo, né? Uma coisa normal, né? Uma coisa interessante que a gente for parar para refletir, é ruim para o nosso corpo, é refrigerante. Mas você está falando assim, mas você pode parar para pensar. O cara tá falando de refrigerante, sendo que é uma coisa que toma um bebe e não tem nada de mal nisso. Claro, não tem nada de mal nisso. Mas a partir do momento que buscamos a refletir de como o refrigerante faz mal pra gente, acabamos parando de usar, acabamos de parar de beber menos refrigerante a beber mais água e suco natural. Uma coisa é normal, que todo mundo faz, é beber refrigerante, mas acaba com o corpo, destrói o corpo devagar. É uma bebida, né? Mas isso é uma coisa que destrói o corpo? É, né? E muitas vezes, por algumas coisas dessas, a gente fica doente, né? E por nós ficarmos doentes, né? Tô dando um exemplo de refrigerante. Mas existem outras coisas piores, como a droga, né? A droga, o álcool aceleradamente usado demais, faz mal, né? A partir do momento que acabamos refletindo do que faz bem e o que faz mal para o nosso corpo, acabamos ver que é difícil de controlar para usar o que é bom para o nosso corpo. Porque muitas vezes a gente peca contra o nosso corpo sem a gente ver, muitas vezes saber, né, que nós estamos pecando. Porque nós sabemos que às vezes é difícil, né, saber o que faz bem e o que faz mal. A partir do momento que nós sabemos o que faz mal para o nosso corpo, a gente começa e tenta evitar, né? E aí acabamos pecando. Por exemplo, se você fuma, ou se você bebe, ou se você usa alguma cocaína, droga, cara, isso acaba o corpo, né? E às vezes, por mais que você não seja um cristão, por mais que você não seja um filho de Deus, cara, isso destrói o corpo. E a partir do momento, por mais que você não seja um filho de Deus, você está pecando contra o seu próprio corpo. E a partir do momento que você toma a reflexão de que talvez esse corpo, por você muitas vezes não ser cristão, você toma a reflexão de que esse corpo é um corpo criado por Deus, e é o corpo onde Deus habita, cara, e você tá usando o álcool aceleradamente demais, que tá prejudicando seu corpo, porque você tá viciado, ou porque você tá viciado em droga, ou porque você tá viciado em fumar, cara, se você já sabe que tá fazendo mal, rapaz, a partir do momento que você relaciona tudo isso na sua cabeça, E acredito que esse é o corpo de Deus, você está pecando. Pecar, isso desagrada a Deus, cara. Desagrada a Deus. E muitas vezes, Deus ele quer o bom para nós, né? Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, ou que todos os crentes são perfeitos, não. Que todos os cristãos são perfeitos, não. Acredito que Os verdadeiros cristãos, cara, eles estão, claro que eles estão na igreja, porque eles têm que ir pra igreja, né, pra buscar a Deus, porque é ali onde se reúne os cristãos, pra ouvir a palavra de Deus. Mas os verdadeiros cristãos, cara, são aqueles que sempre estão batalhando pra melhorar, entendeu? Aqueles que mesmo quando estão fracos, eles têm consciência do que é bom pra vida deles, e eles estão buscando melhorar, mesmo pecando e falhando. Esses são os verdadeiros cristãos. Os que a todo momento começa, reconhece o seu pecado, mas vai lá e busca Deus perdão e começa e tende a melhorar. Entendeu? Por mais que fale, tende a melhorar. Entendeu? É isso como pra, que é um verdadeiro cristão. Por mais que peque, sempre está aos joelhos, sempre está buscando a Deus, pedindo perdão. Porque por mais que aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados, cara, nós somos pecadores ainda. Então, se você não cristão, cara, você. E você reconhece que Deus, ele sempre quis o bom para nossas vidas e quer o bom para você? Reconheça Deus como o teu Salvador e viva um estilo de vida de um cristão para sua vida, que Deus vai te salvar e você vai ser salvo. Mas voltando agora, então é isso. Às vezes não pode ser um vício que está pecando contra o nosso corpo. Às vezes, cara, são coisas que a gente não para pra pensar, né? A partir do momento que você se machuca à toa, a partir do momento que você machuca o seu pé à toa, a partir do momento que você faz mal para você mesmo, você tá pecando contra Deus, né? Porque você é um santuário, porque se Deus habita em nós, ele não quer que o santuário dele seja machucado ou seja transformado em algo ruim, sujo, né? E é por isso que Deus muitas vezes ele nos oferece um estilo de vida cristão, né? Bom, perfeito, né? Que Jesus pregava. E Deus, ele é muito bom, cara, no final, porque não só ele deu seu filho para morrer na cruz, mas ele nos deu a salvação. E nos deu os ensinamentos para que nós pudéssemos viver um estilo de vida conforme o agrada, cara. E às vezes, quando a gente agrada a Deus, a gente tá deixando de pecar para viver uma vida de santidade. Santidade é estar vivendo o que é perfeito. Por mais que peque, é estar vivendo, retornando a viver o que é perfeito. Eu que quero viver perfeito é difícil, porque somos pecadores e pecamos, mas mesmo assim retomamos a viver perfeitamente. E Deus, ele tem uma visão muito boa sobre nossas vidas, porque ele tem uma visão muito boa sobre nossas vidas, porque ele quer nos salvar, né? E ele muitas vezes, e uma das visões interessantes de bondade que ele tem sobre nossas vidas é ter nos deixado a palavra de Deus e deixado essa responsabilidade para anunciar ao nosso próximo o que é a palavra de Deus. Mas muitas vezes você tem medo de citar Jesus Cristo, ou você é um cristão, tem medo de falar a palavra de Deus, mas a questão é o seguinte, que por mais que você, muitas vezes você fica envergonhado porque você peca. Cara, se pecar, todo mundo peca, até eu peco. Mas o importante é a gente sempre buscar a Deus para que ele venha perdoar o nosso pecado e já continuar vivendo perfeitamente no caminho dele e com comunhão. Porque o objetivo de Cristo ter morrido na cruz foi para que a graça é o quê? É uma recompensa imerecida. É um favor imerecido, na verdade. Qual favor é isso? O favor imerecido que não merecemos é sermos perdoados sempre por Deus. Esse é o favor imerecido. Um favor imerecido que nós não merecemos. Éramos sempre, quando buscamos a Deus porque nós pecamos, ele vai e nos perdoa. E com isso, a gente retomamos a ter a salvação, para que nós possamos viver com ele um dia eternamente lá no céu. Quando ele vier buscar os salvos, aqueles que aceitaram a ele como salvador da sua vida, e que viveram um estilo de vida que busca viver a perfeição. Perfeição é difícil de viver? É. Por quê? Porque nós temos o pecado no nosso corpo. É por isto. Por isso que sempre vivemos a pecar e somos pecadores. Porque o pecado está no nosso corpo. E o nosso espírito, que é estar junto da alma, busca Deus. Então é uma briga interna espiritualmente que ela é só vencida diariamente através de oração e leitura da Bíblia. É isso. Simplesmente isto. Entendeu? É isto. Então, a visão bondosa de Deus sobre nossas vidas, que acredito que Ele tenha sobre nossas vidas, né? Que não merecemos, é sermos perdoados para continuarmos a viver um estilo de vida que não peca contra a palavra dEle. Isso é a bondade qual Deus tem nessa vida. Queria pedir aqui, porque talvez eu possa deixar expressado de forma clara, a bondade que Deus tem sobre nossas vidas é ter dado seu Filho para morrer na cruz e nos ter dado a graça merecida, que é perdoar o nosso pecado, para que nós possamos andar no caminho certo, que é o caminho, a verdade e a vida, vivendo um estilo de vida que busca a perfeição, que é não pecar contra Deus. Entendeu? Essa é uma bondade de Deus. Né? E a bondade, especificamente, que acredito que seja de Deus, é Ele perdoar nós diariamente, quando pecamos. E às vezes você, muitas vezes, não tem Jesus Cristo como teu Salvador. Você tem, eu quero que entenda, que você entenda, que Deus, Ele, Deus seu Filho para morrer na cruz, Jesus ressuscitou, e ressuscitando, recebemos a graça imerecida, que é ser perdoado. Então você pode ser perdoado, aceitar Jesus como teu Salvador, ou você é um cristão que acredita que tem pecado muito, e você acredita que você não merece mais amor de Deus, você tem que ouvir que Deus, Ele deu seu Filho para morrer na cruz, e Ele derrama sobre nós a graça imerecida, que é perdoar nossos pecados. E a partir do momento que, que você busca, que busca a Deus para que Ele possa perdoar seus pecados, cara, você reata a sua comunhão com Deus e continua a ter a salvação para sua vida. E continua a ter Deus dentro de você. E continua a ter a perfeita comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden e que agora existe gratuitamente para mim, para você e para quem seja que está me ouvindo agora, né? Agora, neste momento. É isso. Então é isso. Se você gostou do podcast, se inscreva, segue. Faz se quiser. Ou indique esse áudio para outro alguém, se você achou interessante. Então é isso. Falou. A paz do Senhor. Amém.